Raríssimas e raríssimos, bom dia, Rane de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de fevereiro de 2022, ressuscitei aqui aquele ruído ambiente de um café, né, de pessoas conversando alegremente, cercadas de amigos, primeiro porque eu acho que realmente torna a experiência mais agradável, mas também porque eu hoje vou ter que defender aqui aos seus tímpanos de alguns ruídos eventuais. É dia de faxina, pode ter aspirador. Então eu tenho aqui algumas defesas. Eu tenho, por exemplo, né, um ambiente aqui na casa com espuma acústica. Eu sei que talvez se tiver algum ruído de fundo contínuo, eu consigo tirar. É um pouco mais fácil filtrar ruído contínuo do que ruídos eventuais. Ruídos eventuais, aí eu vou usar essa trilha aí de um café, dessa algaravia de pessoas conversando para dar uma disfarçada. Eu vou tentar defender aqui a nossa experiência auditiva da melhor maneira. Eu estou usando a palavra defender aqui por uma razão, infelizmente, oportuna. Hoje eu descobri, não só eu descobri, eu tenho que agradecer a imprensa por isso, ficou claro que o orçamento do país colocou em primeiro lugar a defesa. Educação, por exemplo, caiu para o terceiro lugar. Aí você se pergunta, defesa? Militares, para que a gente precisa priorizar militares agora? E aí, finalmente, eu tive uma iluminação de que defesa significa defender os seus próprios privilégios. Por isso que chama Ministério da Defesa. Eles estão simplesmente defendendo as próprias mamatas e, eventualmente, defendendo ali, né, algumas pessoas, né, da justiça, da imprensa, né, defendendo defesa. É um tema curioso, porque a gente já conversou aqui no Radinho que a evolução, até uma descoberta relativamente recente, né? A evolução que, em princípio, ela é fruto de vários acasos, não de algum criador, barbudo, não, é fruto de vários acasos. Por exemplo, quando uma célula se divide, acontecem erros, acontecem variações ali, e algumas dessas variações podem ser positivas, algumas podem ser negativas. Que beleza, quando é positivo, o organismo ele evolui. Então tem uma evolução aí, que é por causa dessa coisa aleatória, né, na hora de você dividir, por mais que a vida tente se preservar, se tente se defender dos erros, acontecem errinhos, mas são esses errinhos que permitem que a vida se adapte. Você também tem aí uma aleatoriedade das condições ambientais. Você pode ter erupções vulcânicas, meteoros, né, você pode ter várias coisas, o planeta pode congelar, e aí essa aleatoriedade externa acaba selecionando a aleatoriedade da vida. Então são duas combinações aleatórias, mas a gente já descobriu que ao longo desses bilhões de anos a vida aprendeu a proteger aquilo que é mais crítico. Então algumas regiões do código genético que são mais críticas, elas têm redundância, elas são mais protegidas de mutações que poderiam ser nefastas. Então as mutações não são tão aleatórias, os erros continuam sendo aleatórios, mas a chance de isso causar uma mutação em coisas que são realmente críticas é um pouco mais baixa. Legal, porque afinal é interessante a gente perceber que se a vida fosse absolutamente defensiva, né, se ela se preservasse completamente e quisesse ser sempre idêntica, ela não teria chance porque o mundo muda. No que o mundo muda, se ela continuar, se ela não quiser mudar, ela vai ficar para trás. E é interessante, ontem eu tive o privilégio de conversar com uma figura que eu achei que eu não conhecia, mas na verdade eu que tinha me esquecido, a gente tinha se conhecido rapidamente quando eu trabalhava na Localweb, o que deve fazer 15 anos mais ou menos, não, 15 não, desculpa, 2010, 11 anos mais ou menos. Participei de uma conversa boa, acho que um ou outro raríssimo aqui acompanhou, acho que o Leocádio me deu a honra de acompanhar essa conversa. Um programa chamado Café com C-Level. Conversei com José Luiz Ramos e a conversa foi como sempre, completamente improvisada, a gente não combinou pauta nenhuma. Ele tenta ser gentil e tentar me dar algumas pistas. Eu falei, não, me joga o que você quiser, eu me viro. Pode perguntar o que você bem entender. É como aquela história do Ask Me Anything, que você vê em algumas plataformas por aí. E a conversa foi super bacana. E o que acho que eu estava tentando amadurecer ao longo da conversa ali, e tentar comunicar, e agora eu estou tentando comunicar para vocês aqui, é que é bastante natural que as pessoas resistam à mudança. A gente fica com essa ideia de que inovação, 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 disrupção, 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 como se isso fosse uma coisa absolutamente mandatória, como se fosse a coisa certa por excelência, mas a gente esquece que é perfeitamente compreensível que as pessoas queiram defender as suas crenças, queiram defender a sua carreira, queiram defender o seu patrimônio, queiram resistir à mudança. É perfeitamente possível. Se todos nós fossemos completamente disruptivos, inovadores, a humanidade não tinha durado uma semana. Né? Então é natural que em algumas pessoas, né, sejam mais inovadoras que as outras e que a grande maioria tente preservar aquilo que é crítico. Então, até o que eu, isso pelo menos me ajuda a fazer um pouco as pazes com alguns comportamentos que a gente observa de reação, de defesa, porque, óbvio, não dá para a espécie inteira ser aventureira. Não dá, não dá, não dá, é uma completa... Né, imagina, alguém tem que cuidar ali da vaca leiteira, por favor, né, tudo bem, quer experimentar, mas, por favor, não comprometa aqui o pão nosso de cada dia. É perfeitamente compreensível, isso me ajuda a fazer um pouco as pazes com a humanidade. Meio nessa linha de defesa, o Estadão e outros jornais também, não deu tempo de eu ler a Folha ainda, eu quis aproveitar uma brecha aqui, né, no silêncio da casa, que acho que não vai durar muito, mas tudo bem. E o Estadão fez uma bela cobertura ali da Semana de Arte Moderna em São Paulo. A comemoração, se eu não me engano, exata seria no domingo, porque acho que foi no dia 13, era uma segunda-feira, em 1922, quando o Teatro Municipal foi ocupado, né, pela vanguarda, ou pelos caras que se achavam a vanguarda artística e cultural do país, nomes que hoje são bastante conhecidos: Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Villa-Lobos, né, a tropa toda estava ali. E é engraçado porque... eu li lá vários artigos do Estadão a respeito, alguns eu não entendi muito bem, a história da rixa de São Paulo e Rio, o que é interessante porque a gente talvez se esqueça que em outros momentos o Brasil era um pouco mais esparso, era praticamente um arquipélago. Porque hoje você tem uma televisão em cadeia nacional, você tem rádio em cadeia nacional, você tem internet, né, você tem um senso de unidade, de simultaneidade, muito mais intenso, né? Muito mais vívido, vamos chamar assim. Agora, volta 100 anos atrás, cara, se você quiser saber o que aconteceu no Rio, você vai ter que esperar um bom tempo, porque não era bem assim, né? Talvez telégrafo, tic, 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 mas não era coisa mais... eu acho que até... é engraçado, né? A questão dos sotaques, das maneiras diferentes de fala, elas surgem justamente de uma mínima separação. É só você separar um grupo humano por um pouquinho de tempo, quando você vai ver, ele está falando com um sotaque diferente. Mas é o que um dos artigos insinua ali, que Rio e São Paulo eram realidades muito diferentes. O Rio, né, era a capital federal, o Rio tinha abrigado a aristocracia portuguesa, você tinha ainda um sistema de valores ainda muito próximo da coisa aristocrata. São Paulo era uma cidade que teve que se inventar a partir praticamente do nada, porque ela não era capital de nada, então é uma cidade feita por imigrantes, uma cidade que nasce já com uma questão de indústria, de burguesia, né, uma coisa essencialmente urbana. Então, são dois universos bastante diferentes, e eu vou dar o link aqui para um artigo do Rui Castro, recente, em que ele se ressente, o Rui Castro Carioca, se ressente desse destaque dado à Semana de 22 em São Paulo. Ele acha que isso, na verdade, é uma mitologia criada pela Universidade de São Paulo, né, tentando, de novo, a defesa, tentando defender aí o seu bairrismo, a USP tentando defender alguma primazia cultural de São Paulo versus o Rio de Janeiro. Então, é uma rixa que eu nem eu, me dá um pouco de preguiça de me aproximar. Mas o artigo é bastante interessante. Acho que o que chama a atenção é o quanto o evento foi, durou 3 dias. Ele foi bancado por, acho que pelo Paulo Prado, pelo Graça Aranha. Teve gente bancando aquilo. Acho que, na verdade, o evento deu prejuízo. Foram 3 dias no Teatro Municipal de São Paulo, chiquérrimo, que só tocava coisas, né, europeias, aquela coisa bacana. Aí os caras fizeram uma intervenção ali, tinha arte, tinha esculturas, tinha pintura, declamação de poesias modernas, coisas futuristas, e a recepção foi horrível, horrível, horrível. Foram vaiados, jogaram batata no Oswald de Andrade. No final, quase não tinha ninguém, porque a elite paulistana realmente não gostou do que viu. Então, é muito interessante imaginar que essas figuras que se arriscaram ali, que deram a cara para bater e que se deram uma cabeçada no muro de defesa da tradição. Elas acabaram se consolidando ao longo das últimas décadas, tanto que você ouve até hoje. Se eu falo Mário de Andrade, você tem uma ideia de quem seja. Se eu falo Oswald de Andrade, não sei se. Aliás, leia Oswald de Andrade. Eu adoro ler Oswald de Andrade, li várias coisas. Eu acho um texto genial. Né? Você tem vários poetas, que Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. Eles acabaram se consolidando, mas naquele primeiro momento a reação foi péssima. E o Estadão reproduz, inclusive, uma página do próprio Estadão, 100 anos atrás, onde o Monteiro Lobato desce a lenha. Ele chama de, como é que é, paranoia e mistificação. O Monteiro Lobato, que teve uma importância muito grande na minha alfabetização, eu adorava os livros do Monteiro Lobato, mas é um personagem bastante polêmico. A gente já viu aqui no Radinho a ligação dele com movimentos de supremacia branca, não é uma coisa simples. Ele também era um cara bastante vocal, bastante intenso, né? E ele achou essa história toda de modernismo uma completa palhaçada, né? Curiosamente, mas é interessante ver isso, o próprio Estadão assumindo que naquele momento o jornal não foi favorável àquilo que estava acontecendo. É interessante, o Estadão tem um bloquinho pequenininho, todo santo dia, que chama Há um Século, em que eles ressuscitam do arquivo, né, afinal o jornal tem um arquivo, um acervo gigante, eles ressuscitam alguma notícia interessante daquele mesmo dia, 100 anos atrás. E o de hoje tem justamente o um anúncio: olha, daqui a 2 dias, né, no dia 13, vai ter no Teatro Municipal. Então tem ali o um anúncio do que vai acontecer. Um anúncio relativamente neutro, né? Não tá, acho que eles não tinham muita ideia do choque que ia ser essa questão moderna, futurista, né, com uma forte influência europeia, embora o Mário de Andrade seja uma figura que tenta puxar essa coisa toda para o Brasil, para ter uma coisa de brasilidade. Defesa, de novo, né? O que que você defende? Isso vai virar um nacionalismo patético, vai virar um patriotismo manipulado, ou isso é simplesmente uma questão de reconhecer a nossa diversidade e dar espaço para uma série de manifestações populares que podem estar sendo, de alguma maneira, ofuscadas ou, sei lá, simplesmente suprimidas por causa da coisa europeia? Vale lembrar. E ali vale a pena. Lembrei agora de um livro do Mário de Andrade, que é mandatório, por favor, leia, que chama Amar, Verbo Intransitivo. O que acontece é que as elites normalmente mandavam os seus filhos para Paris, mandavam para a Europa, né? Um bom cidadão paulistano, um cidadão de bem, uma família de bem, vocês não estão vendo a minha careta enquanto eu falo isso, né? Mandava os seus filhos para Paris. É só lembrar Santos Dumont. Santos Dumont, em Paris, com o dinheiro das fazendas de café do papai, né? Em Paris, feliz e contente e tal. E nesse livro do Mário de Andrade, o rapazinho, ele tá ainda em São Paulo, acho que eles não tinham tanta grana assim para mandar o cara para fora, mas eles contratam uma governanta alemã para ensinar, obviamente, para dar um verniz europeu para o nosso amigo, para o protagonista da história. Então, você vê aí essa questão de influência europeia, nascimento, ou, sei lá, pelo menos um incentivo à descoberta de um Brasil que a gente praticamente desconhece. Que Brasil é esse? Eu achei o artigo bastante, essa série de artigos bastante interessante. Provavelmente no final de semana teremos mais coisas aí. Eu só não consigo me aprofundar demais em algumas questões, como, por exemplo, música, né? A questão do Villa-Lobos com Mário de Andrade. Aí eu tenho uma dificuldade, eu não consigo trafegar tão bem assim. O que mais que eu posso falar aqui de defesa? Defesa, a gente pensa em ataque. E ontem, defender do que afinal, né? Tem alguém que está atacando a gente, sim ou não? Né? Os militares estão tentando defender a Amazônia de quem? Né? Não do Bolsonaro, pelo visto, não do Salles, né? Não do ogro negócio, não dos mineradores ilegais. Do que eles estão tentando defender, não consigo entender. Mas tudo bem, deve ter alguma uma paranoia, né? Se tem alguma paranoia e mistificação, não foi o quadro da Tarsila do Amaral, mas é a paranoia desses milicos que ficam inventando inimigos imaginários para poder brincar de tanquinho, né? Brincar de aviãozinho, fica todo um bando de homens junto para o resto da vida, uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. Mas ontem eu estava ouvindo um episódio do... Aliás, é uma coisa um pouco invejável, eu tenho inveja disso, eu tenho realmente inveja. Na França tem eu consumo como podcast, mas é um programa de rádio de uma hora de duração por dia, 58 minutos, não estou brincando, é como radinho, como um episódio do radinho, mas é um programa inteiro sobre ciência, chama La Méthode Scientifique. Todo santo dia o programa dura uma hora e eles trazem gente de peso, não é que nem o radinho que é um maluco falando sozinho, não, todo santo dia eles trazem gente de peso. E ontem eu estava ouvi praticamente metade, e a questão é, se eu não me engano, o Museu de História Natural da França, alguma instituição científica da França, lançou ali uma obra que é sobre, como é que chama? Vamos ver se eu acho aqui. A questão é muito, eu acho pelo menos, muito interessante. É sobre uma nova história da violência. E é mais ou menos isso. Eu vou achar logo aqui qual é o título desse troço. Cadê o título aqui? História Natural da Violência. A questão é a seguinte, né? Se você estudou na faculdade, você deve lembrar talvez de um professor ou de outro, não é? E aí a gente viu aquilo uma vez na vida e fica achando que aquilo, né, é uma verdade imutável. Sempre tem algum raríssimo que vai contar o que o professor contou para ele 30 anos atrás ou 20 anos atrás. Pois bem, muito do que a gente aprendeu merece ser revisto, ponto. Merece ser revisto, ponto. E uma delas é a questão da natureza humana. Né? Dependendo da linha, se o teu professor de história tinha uma inclinação para a esquerda, ou um abismo, sei lá, um completo tobogã para a esquerda, ele provavelmente deve ser um adepto de Rousseau, que lá que no meio da Revolução Francesa, né, séculos atrás, veio com a ideia de que o homem é naturalmente bonzinho, nós somos uma espécie dócil, bacana e legal. Quem torna o homem competitivo, agressivo, violento é a sociedade. A partir do momento que a gente criou uma sociedade competitiva, uma sociedade assim, assim, assado, a gente deixou de ser esse animal bonzinho, então a qualquer momento a gente pode voltar a ser uma criatura legal, bacana, amorosa, super bacaninha. Tal. Como é que ele chegou nessa conclusão? Sentado no sofá, basicamente. Sentado na poltrona, né, ele chegou nessa profunda conclusão que não tem absolutamente base nenhuma. Um outro pensador, que é o completo antípoda, né, o completo oposto do pensamento de Rousseau, que é Hobbes. Hobbes fala, não. Aliás, até tem uma frase, uma expressão em latim, é boa. Eu sou muito ruim de latim, vou ter que ver aqui. Cadê a história? Achei. Homo omni lupus est. Latim. Homo omni lupus est. O homem é o lobo do homem. Né? Hobbes vem com a ideia de que em estado natural, também é outra ficção, né? Como se a gente... Que a gente, desde sempre, a gente é uma espécie agressiva, é uma espécie violenta, e quem, de alguma maneira, domestica essa criatura meio bestial, assassina, né, egoísta, é justamente a sociedade. Então, a sociedade teria... No caso de Rousseau, a sociedade nos corrompe. No caso de Hobbes, a sociedade nos domestica, né, nos ensina a ser mais humanos. E aí, obviamente, cada um segue a sua tendência ideológica, acadêmica, e vai continuar repetindo essas coisas para o resto da vida. E a ciência nisso onde fica? Pois bem, então esse livro, essa obra, que é um compêndio, na verdade, de vários artigos, de vários especialistas, de diferentes disciplinas, podem ser etnólogos, antropólogos, paleontólogos, arqueólogos, tem vários ólogos aí que aparecem no meio, filólogos, o Diabo A4, né, várias disciplinas que estão se juntando, sentando na mesa ali, para conversar, para tentar entender o que, se realmente nós somos uma espécie com um pendor para a violência ou não. Eu não ouvi inteiro, mas eu já posso adiantar, tem inclusive um outro artigo, esse artigo que fala do homo hominis lupus, blá blá blá. A conclusão é mais ou menos, não é muito surpreendente. Tá? A questão é, sim, somos uma espécie violenta. E isso não é novidade, porque uma das maneiras de você eventualmente definir a humanidade, o ser humano é a única espécie animal que promove guerra organizada contra seus semelhantes. Ponto. E aí você pensa de novo no nosso Ministério da Defesa, nos militares, né? Para que você tem militar? A história dos militares brasileiros é justamente eles matando brasileiros, é uma coisa meio curiosa, matando o contribuinte. A questão é não. A questão não, porque hoje a gente conhece um pouco melhor o comportamento de outras espécies e o que a gente poderia chamar de agressão, de violência, ela acontece normalmente, mas não necessariamente, em espécies que são sociais, como a nossa, e territoriais, como a nossa. Então, se você analisar gorilas até que recorrem à violência um pouco, não necessariamente, não é uma coisa muito observável, mas acontece. Se de repente o território disponível diminui e você tem vários clãs ali, a mesma espécie, mas são várias, né, vários grupos ali que, competindo pelo mesmo espaço, pode sim acontecer violência por conta de território. Chimpanzés é um departamento à parte, porque chimpanzés, eles têm foi observado, Jane Goodall observou, a gente já comentou bastante aqui da Jane Goodall, é uma pesquisadora excepcional, está viva ainda, ela percebeu o seguinte, que de vez em quando os machos de um grupo de chimpanzés resolvem dar um rolezinho, fazer uma patrulha pelas fronteiras do território. E quando eles fazem isso, eles vão empolgadíssimos, num estado de absoluta excitação, e qualquer outro, se eles encontrarem um desconhecido no meio do caminho, não queiram saber o que acontece. É simplesmente uma chacina, é um linchamento. Eles mutilam, eles desmembram, eles esquartejam, é uma coisa assim, absolutamente surreal. Uma violência, e os caras entram num furor, numa euforia, contra, mas por quê? Só porque o cara estava no lugar errado, a pessoa errada no lugar errado? Pois bem, então nós não temos o monopólio dessa história. Nós não temos o monopólio dessa história. Eu não sei se em algum momento eles vão falar de formigas, que formigas, você tem batalhas épicas entre formigas de espécies diferentes, mas aí é entre espécies, não necessariamente entre espécies diferentes, eu quero dizer, né? Não intra-espécies, né? Não entre dentro da própria espécie. Mas eu estou absolutamente fascinado com o tema, eu vou continuar ouvindo ao longo do final de semana, eu vou ver se esse livro está disponível para eu ler, e eu prometo que na segunda-feira eu trago alguma novidade, mas acho que não tem muita novidade. Lamento quem ainda acredita em Rousseau, quem ainda fica acreditando na história do bom selvagem, mas isso é uma balela. Mas acho que outra coisa que é interessante aqui é esse segundo artigo, que é um artigo escrito mesmo, o cara falou, olha, lamento informar, mas a gente pode pesquisar o quanto quiser, você nunca vai encontrar um momento adâmico. Adâmico é aquele momento do paraíso de Adão e Eva, em que existe apenas paz e beleza, e ninguém precisa trabalhar, né? Todo mundo tem um salário de militar com soldo do governo federal, você pode ficar brincando para lá e para cá. Não, isso nunca houve, a nossa história é essa e a gente tem que conviver com isso, e talvez uma das características que, afinal, positivas, que eu estou sempre chamando a atenção nas minhas palestras, que é a nossa vocação para colaboração, a nossa capacidade de colaborar, inclusive com quem a gente não conhece, né? Se der tempo da gente fazer isso antes de dar uma paulada na cabeça do outro, Pois bem, essa nossa capacidade de colaboração, sim, nos trouxe até aqui, mas talvez também tenha amplificado a nossa capacidade de ser violentos de uma maneira cooperativa. Que, na verdade, milico é isso, é uma psicopatia organizada, né, com um sistema gamificação da maldade. Pois bem, eu achei a história extremamente interessante. Eu acho que, de novo, casa um pouco aí com aquilo que eu estou querendo chamar a atenção para a defesa. E eu vou, falando em defesa, eu tenho uma certa curiosidade, mas não tenho conhecimento profundo, em questões de linguística, né? Recentemente, eu miguelei, eu acabei não comentando com vocês, era um artigo bastante interessante, ou vários artigos, sobre um rapaz que era um especialista em computação, que conseguiu decifrar um código que o Charles Dickens é um escritor inglês, muito famoso, ele tinha aprendido, quando era mais novo, um tipo de estenografia, que é uma técnica para você escrever muito rápido usando símbolos simplificados. Mas ele acabou pegando a estenografia que ele aprendeu e ele acabou desenvolvendo a própria estenografia que só ele entende. Ninguém entendia a estenografia do cara. Então fazia 100 anos que estava todo mundo tentando entender uma bendita carta do Charles Dickens que parecia, nem parecia hieróglifo, parecia, sei lá, um monte de minhoca. E, pois bem, um rapaz que mexe com computação, um programador, o cara se interessou pelo tema e ele conseguiu, usando, né, também recursos de machine learning, etc. e tal, redes neurais, ele conseguiu decifrar, mesmo não sendo um linguista. Eu sentei em cima dessa notícia, fiquei quieto, mas acho que agora dá para costurar com uma outra notícia interessante. Índia. A gente comentou recentemente aqui da Índia, né, que saudade do tempo em que a gente achava a Índia sábia, agora a Índia é palco de um nacionalismo extremo, de uma intolerância brutal, de um cheiros de genocídio contra muçulmanos. Pois bem, é Índia. O que acontece é que dentro dessa narrativa da cultura hindu, eles se julgam donos daquele pedaço ali porque eles foram os primeiros a chegar, a civilização deles chegou a 1500 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, não tinha ninguém antes, então desculpa, a gente chegou aqui primeiro, a gente fez os Vedas, fez seja lá o que for, então não enche o nosso saco, esse pedaço é nosso. Mas, há 100 anos atrás, de novo, 100 anos atrás, começaram a descobrir numa região ali que hoje fica entre a Índia e o Paquistão, começaram a descobrir vestígios de uma civilização diferente, muito estranha, que inclusive ninguém sabe, a gente não sabe como eles se chamavam, então a gente chama a civilização do Vale do Indus, é o nome daquela região. Muitas coisas peculiares, uma delas é que realmente ela é mais antiga, muito antiga. Você tem núcleos urbanos bastante evoluídos, o que é extremamente interessante. Há uma certa pista ali de que eles conseguiam já controlar a questão da água, da irrigação, muito legal. Mas uma das coisas fascinantes é que não há indicação de palácios, não há indicação de fortalezas, não há indicação de militares, de muralhas defensivas. Aí você fala, uau, né, uma civilização sem milicos e sem reis, né, que paraíso que deve ter sido essa civilização do Vale do Indus. Bom, eu sei que ela acabou, ninguém sabe como ela acabou, ninguém sabe como começou, mas a questão é, ela é anterior a essa narrativa hindu. E aí vem a seguinte questão, espera, quem sabe eles são os pré-hindus, é só voltar o relógio um pouco mais para trás, é nós, só que, desculpa, é nós, a gente errou a data. Mas a questão é um pouco mais complicada, porque descobriram também uns selos, umas plaquinhas, umas coisinhas esculpidas com o que parecem ser caracteres. E esses caracteres não parecem com nada. Rosca, nada. É um negócio completamente bizarro. E é muito interessante que eu vi ali a reprodução, muitas dessas peças, dessas relíquias, elas têm esses caracteres, mas têm um desenho extraordinário, tridimensional, é uma coisa em baixo relevo, de touros, super bem feitos, tá ótimo, eu não conseguiria fazer melhor, né? 3 mil anos depois eu não conseguiria fazer melhor, 3 mil, imagina, 4, 5 mil anos depois. Bom, em suma, esses caracteres não parecem com nada, não parecem com a língua hindu, não parece com os caracteres que depois vão ser os caracteres do sânscrito, e isso é uma questão incômoda, porque isso bagunça a narrativa hindu da sua supremacia regional. Então, o que acontece é que, adivinha, o governo hindu nunca quis dar muito apoio para tentar traduzir esse idioma. Não. E essa região do Vale do Indus, hoje, ela é uma região que fica metade no Paquistão muçulmano e metade na Índia. O Paquistão, que é um país muçulmano, adivinha, muçulmanos não têm o menor interesse em coisas pagãs. Né? Assim como o Egito também, em princípio, não, aqueles, eles manifestam um certo interesse porque o turismo é uma boa fonte de renda. Mas a impressão que eu tive no Egito é que um bom egípcio acha que aquilo é paganismo e não se comove muito. Né? Não é que o cara tenha uma ligação nacionalista com aquilo, como se fosse... Não é outra civilização que por acaso é no mesmo lugar. Pois bem, então temos uma batata quente aí, temos uma civilização com uma língua impenetrável, faz gerações, faz 60, 70 anos, está todo mundo querendo decifrar esse negócio, ninguém consegue. Você tem praticamente 4 mil ou 4.500 amostras desse texto, peças com algum tipo de inscrição. Tem gente quebrando a cabeça faz tempo, mas não é a única vez que isso aconteceu. Né? Outras línguas, como por exemplo o Linear B, demorou décadas, uma mulher lá, eu já esqueci o nome, eu dou o link para vocês verem aqui, ela demorou décadas tentando decifrar, ela estava quase decifrando, morreu, aí veio um rapazinho depois e 2 anos ele conseguiu resolver a história toda, conseguiu decifrar o Linear A, Linear B, mas até hoje a gente não conseguiu decifrar o Linear A. Então, olha, para quem se interessa por resolver mistérios, está aí, linguística, paleolinguística ou filolinguística, eu não sei como é que chama a disciplina, você pode usar machine learning para isso. E é o que justamente um rapaz indiano está tentando fazer. Ele está pegando esses caracteres todos, não só ele, outros pesquisadores também de machine learning. Fala, olha, eu não tenho formação em humanas, a minha formação é em machine learning, inteligência artificial, e eu vou tentar usar isso para acelerar o processo de reconhecimento. E aí vem uma questão que é muito interessante, a gente falou aqui de DNA, de código da vida, etc. e tal. O DNA é um código, certo? Você tem vários tipos de código, né? Mas a questão é até que ponto alguma coisa você pode chamar de língua ou não. E vamos imaginar que alguém te passe uma página com um monte de letrinhas e te pergunta se aquilo é uma língua ou não, ou se é simplesmente uma coisa completamente aleatória, que não tem a menor razão de ser. Como é que você distingue se alguma coisa é uma língua ou não? Você pode usar um método estatístico. Porque quando você tem uma língua, algumas associações são mais frequentes. Por exemplo, em português e em inglês também, se você tem a letra Q normalmente é seguida da letra U. É difícil a letra Q vir antes de qualquer outra coisa. Né? Você tem isso a nível, em termos de letra. Né? Em termos de palavras também, você tem algo, não é tão arbitrário assim. Você tem algumas coisas que são mais frequentes. Né? Aliás, se eu não me engano, alguém já comentou a seguinte história: se você pegar 100 páginas de texto numa língua X, né? 100 páginas, de um livro qualquer, vamos supor, em romeno, se você fizer uma análise estatística da frequência das letras, essa frequência é praticamente a mesma em qualquer texto romeno. Agora, se for um texto em inglês, a frequência das letras é diferente, mas ela é mais ou menos a mesma em qualquer texto em inglês. Então, não é, se você pegar um bloco de texto, o computador não sabe, ele não sabe se é inglês ou não. Se você pegar e ver a distribuição estatística das letras, pode falar, isso é inglês. Lamento informar, isso é inglês. Aliás, tem uma outra curiosidade interessante, é a seguinte: quando você comprime um texto, imagina que você tinha lá um texto gigantesco, em TXT mesmo, né? Não precisa nem ser em um Word, pode ser um TXT. Você pegou o Notepad do Windows e escreveu suas memórias e tal. Aí ficou um arquivo muito pesado, você tem muita história para contar. Aí o cara pode falar, você pode comprimir? Você pode zipar? Né? Zipar é uma das maneiras que a gente tem para comprimir, tem outras, os nerds vão lembrar aí de ARG, outras coisas de louco, mas você pode zipar. Quando você comprime um texto, o que ele faz é tentar descobrir regularidades e ele pega essa regularidade e comprime, tá? Então, quando você pega, isso é muito interessante, se você pegar um texto gigante em inglês, comprime. Agora, você pega um texto gigante em romeno, comprime, tá? Você tem o tamanho de cada um ali. Se você juntar os dois textos e tentar zipar, como cada língua tem uma frequência diferente, na hora de zipar, ele não consegue comprimir tanto. porque você tem dois padrões distintos, então o tamanho do arquivo é maior. Essa é só uma curiosidade, estou falando de orelhada, tá bom? Não sei se fez algum sentido. Mas em suma, voltando para o Vale do Windows, o que esse rapaz está conseguindo, não é do Windows, tá bom? Não imagino o Vale do Windows ia ser que nem aquela foto do Windows XP, né? Aquele vale verdejante com céu azul. Não, é o Vale do Indus. Aliás, uma das teses para por que a civilização do Indus, daquela região ali, desapareceu, teriam sido mudanças climáticas, simples assim. Mas, pois bem, a questão é, esse rapaz está fazendo grandes avanços, ele está catalogando, ele está ensinando o robô ali a identificar os caracteres, que muitas vezes o caractere está meio zoado, está meio torto, você não sabe se é o mesmo, se não é, né? Será que isso é uma palavra? Será que isso é um símbolo? Será que isso é uma língua? Será que são só sinais de trânsito? Será que são só sinais contábeis? Né? Cara, várias hipóteses, obviamente os caras estão se estapeando, mas o que ele está tentando fazer, usando inteligência artificial, é tentando fazer em algumas horas, em alguns dias, o que pode levar décadas. O que é mais interessante é que o resultado disso vai desagradar quem defende narrativas, quem defende identidades, quem defende algum tipo de supremacia. Né? Então agora, de novo, vamos pensar para que serve o Ministério da Defesa, para normalmente defender alguma coisa que talvez merecesse evoluir com o tempo, certo? O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Até, falando em semana de 22, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, tem um bom artigo no Estadão mostrando que o que favoreceu a disseminação das ideias da semana de 22 foram as revistas alternativas. A grande mídia não reagiu bem, né? Mas aí várias revistas de vanguarda, eles estão mencionando aqui a revista Klaxon. Klaxon, aliás, quer dizer buzina em francês. Né? Aí você já vê qual é a influência da língua francesa. Né? A Klaxon, a revista de vanguarda, tal, várias dessas revistas em que tinha jornalistas independentes, tal, fizeram, à medida que, né, o cara é do interior, veio estudar em São Paulo, ele está fascinado com essa atmosfera nova, ele compra essa revista, leva de volta para o interior, vai reproduzir, na época não tinha xerox, né, mas vai reproduzir isso loucamente. Então a importância dessas mídias alternativas, e muitas duraram muito pouco, infelizmente, algumas tinham algum matiz ideológico mais forte, outras não. Eu vou dar uma pesquisada para ver, eu já vi uma coisa ou outra da revista Klaxon, mas essas revistas, elas inspiradas também por revistas europeias, elas tinham diagramações novas, elas tinham artes gráficas ousadas, elas tinham ali poesia concreta, elas tinham umas coisas de louco. Poesia concreta, acho que na época, não, acho que eu agora errei a escala de tempo. Mas é muito importante também a gente reconhecer que isso não surgiu do nada. Né? O que esses artigos também mostram é que as sementes, aliás, se eu não me engano, foi o tema do Radinho de ontem, as sementes já estavam plantadas, sei lá, por outros autores, como, sei lá, Euclides da Cunha, João do Rio, né? Gente que começa a chamar a atenção, inclusive com uma linguagem um pouco diferente, para o Brasil, e não só ficar de olho na vitrine europeia. Às vezes, agora vou fazer um pequeno comentário. Essa é a época do futurismo, né? O futurismo inventado na Itália. E eu já comentei aqui no Radinho, acho que eu vou dar o link aqui para o Manifesto Futurista, nesse momento eu vou ter que apelar para a minha memória, mas o Manifesto Futurista fala, chega da não sei o que lá, dessa coisa bunda mole, dessa coisa acomodada, viva a era da velocidade, da máquina, da eficiência, da violência. O futurismo é italiano, se você olhar o que está escrito no Manifesto, é uma apologia da violência e da guerra. Então, quando a gente fica, que eu sou um futurista, veja bem, o futurismo enalteceu a guerra, tanto que grandes figuras do futurismo depois ficaram o que acontece? Vem a Primeira Guerra Mundial, que é de uma atrocidade inédita, porque até então você tinha uma violência aí relativamente caseira, né? Você dá uma paulada na cabeça de um, enfia a faca no outro, uma coisa aí meio, digamos, interpessoal. Agora, a Primeira Guerra vem com armas de destruição no atacado, né? Metralhador, aí já não é impessoal, é uma violência que você vira realmente carne moída, você vira realmente bucha de canhão. Né? Então a Primeira Guerra trouxe uma outra face para a violência, ou melhor dizendo, uma violência sem face. Né? Então, essa história de enaltecer a guerra Veja bem, a guerra agora tem outra cara, é uma cara absolutamente dura, fria, medonha, né, desumana, maquinal. Acho que um dos personagens que eu tenho aqui no... você já deve ter visto em alguma outra foto minha qualquer. Eu tenho aqui na minha estante uma réplica de uma escultura do Boccioni chamada O Homo Futurístico. O Homo Futurístico, ele fez no auge do futurismo, parece um androide andando, uma coisa absolutamente maravilhosa. Eu vou dar link aqui. Você tem várias réplicas do Homo Futurístico. Se eu não me engano, tem um no Museu de Arte Moderna em Nova York. Eu devo ter visto algum na Europa também, mas não sei. É espetacular. É lindo, lindo, lindo. Mas o Boccioni, ele vai para a guerra empolgadíssimo, porque afinal ele era um futurista. E digamos que ele não voltou da guerra nada bem, né? Não achou mais nada legal. Acho que ele acaba morrendo, inclusive. Né? Então, veja, então não se iludam. A apologia à máquina termina nisso. A apologia à violência termina nisso. Eu sei que a palavra futurismo pode parecer bacana, futurista, futurólogo. Não. Esses caras trouxeram, na verdade, uma justificação ou um embasamento estético para completa brutalidade. Certo? Certo. E já que a gente está falando aqui de militares em geral, é interessante ver que em algumas áreas com bastante orçamento, né, que é a defesa americana, os caras acabaram de lançar uma nova estratégia de clima. Os militares americanos já chegaram à profunda conclusão, que muita gente burra ainda está, né, se resistindo, defendendo a sua própria ignorância, de que clima vai ser uma desgraça, vai ser uma tragédia. Então eles estão reestruturando seus investimentos, mesmo em tipo de uniforme, tipo de equipamento, né, para a mudança climática e para as crises que isso vai gerar, né, vai gerar crises de outro tipo. Então eles estão prevendo aí o uso de veículos elétricos, de coisas autônomas. Mas veja, a mudança climática, enquanto os nossos paranoicos e mistificadores milicos continuam com essa fantasia de que estão querendo roubar a nossa Amazônia, né? Na verdade eles querem ter um monopólio do roubo da Amazônia, né? Os militares americanos estão um passo à frente e já estão admitindo que a mudança climática é real. E já que eu falei aqui de guerra e de, né, dessa coisa do começo do século passado, um momento tão, de alguma maneira, rico, quando você vai pensar em Paris dos anos 20, está todo mundo lá, Hemingway, Scott Fitzgerald, você vai Picasso, Dalí, está todo mundo ali em Paris, que beleza. Mas eles tinham acabado de sair de uma guerra atroz e pouco depois entram em outra guerra atroz, né? Então, você pode prestar atenção nesses gênios disruptivos da arte, ou você pode tentar identificar os sinais daquela tragédia que está prestes a acontecer. Certo? Certo. Então, acho que uma história que eu ouvi ontem no In Our Time, do Melvin Bragg, da BBC, é uma história sobre um personagem que sempre me fascinou e eu nunca me aprofundei. Eu lembro que na faculdade, vocês se fizeram humanas, devem ter visto alguma coisa de Escola de Frankfurt, né, que vão falar de Adorno, Horkheimer, etc. e tal, e alguém mandou você ler um xerox do Walter Benjamin, da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Né? Aí você lê um xerox e aí pronto, você sabe tudo de Walter Benjamin. E eu não entendi muita coisa, essa coisa de Escola de Frankfurt tinha aí um ranço marxista difícil de engolir, muito chato, e aquela coisa do capitalismo, capitalismo, capitalismo. Mas uma vez eu comprei um livro do Walter Benjamin, comecei a ler, nossa, o cara escreve estupidamente bem. Eu estava tentando ler no original ali, até para manter o idioma um pouco mais vivo. O cara escreve extremamente bem, é um texto bastante sensível, mas, de novo, eu abandonei o livro, parei, e essa questão ficou mal resolvida. Mas ontem eu ouvi esse episódio do In Our Time, e, puxa, é impressionante que diferença que 45 minutos, no caso, 50 minutos, podem fazer na sua vida, né? Adoraria que o radinho tivesse o mesmo impacto. Mas o que acontece? O Melvin Bragg, como sempre, trouxe especialistas, né, de diversas universidades para falar sobre Walter Benjamin. Walter Benjamin, para quem não conhece, Ele acabou sendo glorificado como um grande pensador aí da modernidade, da cultura, etc. e tal. Ele nasce em 1892, se eu não me engano, no final do século XIX, na Alemanha. Nasce numa família judaica muito rica. Ele nasce, imagina, o cara tinha uma governanta para aprender francês, morava num palacete de 4 andares em Grunewald, que é numa região super nobre de Berlim, né? O cara realmente teve uma educação extraordinária, vivia cercado de arte, o pai era marchand, mas daí para frente a história dele começa a ficar um pouco mais complicada. Ele começa a se envolver com a academia, ele tenta, né, fazer uma carreira acadêmica, mas num certo momento ele vai fazer um exame de admissão, ele tem que submeter um paper, um trabalho, etc. e tal, mas ele foi rejeitado sumariamente, porque os caras acharam que não dava para entender nada. Desculpa, isso é absolutamente obscuro, é de uma obscuridade completa. Ele é rejeitado pela academia. Né? Então, já que ele é rejeitado pela academia, não consegue seguir a carreira acadêmica, era um texto sobre, sei lá o que, o teatro barroco alemão, ou seja o que for, ele resolve, né, se envolver com o mundo. Então ele começa, olha que interessante, ele, um cara, se relaciona super bem, ele tem amigos em diversas esferas, ele começa a tentar viver do que ele escreve, né? Aquilo que eu estou tentando fazer hoje eu não consigo, né? Do que ele produz. Então ele começa a ser um articulista, ele começa a escrever para jornais. E é interessante porque quando você escreve como um crítico de cultura, você não tem a obrigação do jornalista e você também não tem aquele conforto do acadêmico, porque o acadêmico escreve para acadêmico, ninguém precisa entender, só os acadêmicos. Agora, quando você está num jornal ou numa revista, você tem que escrever para as pessoas comuns, né? Para as pessoas leigas. Então ele embarca nessa trajetória, tenta viver disso. Não é a coisa mais bem sucedida, é uma vida bastante atribulada. Ele se envolve com rádio, olha que interessante, rádio, ele que faz programas de rádio para jovens, ele começa a fazer um monte de coisa para tudo quanto é lado, estou me identificando de uma certa maneira até aí, mas ele começa a perceber o crescimento do nazismo e ele já, de cara, ele se toca que isso não vai terminar bem, que isso não pode terminar bem. Ele acaba saindo da Alemanha e vai para Paris. Ele vai para Paris, e na verdade a vida dele passa em torno de tudo. Se você pegar a obra dele, ler sobre as arcadas, etc. e tal, ele é fascinado por Paris. Mas o que acontece, ele foi para Paris para fugir dos alemães, não adiantou muito, porque obviamente começa a guerra, e aí quando começa a guerra, primeiro, os intelectuais que estavam ali em torno dele, né, por exemplo, Adorno, Horkheimer, eles saem da Alemanha e vão para Nova York. Embora os caras fossem críticos do capitalismo, na hora que a coisa apertou, eles vão para a capital mundial do capitalismo, vão para Nova York e fica lá um capítulo da escola de Frankfurt em Nova York. Walter Benjamin se recusa, falando, não, eu não vou, onde já se viu, América, Hollywood, que horror. Né? Ele vai para Paris, não é uma escolha ruim, mas acontece que Paris, quando a guerra começa, eles fazem uma coisa que eu não sabia que tinha acontecido, né? eles começam a juntar todos os alemães e austríacos dos 18 até os 49, eles botam lá um critério qualquer, pegam esse pessoal, milhares de alemães que estavam em Paris, alemães e austríacos, e simplesmente colocam os caras num estádio olímpico, como se fosse um campo de concentração. Ficam todos ali praticamente sem cobertura, sem nada, ficam todos ali trancafiados, né? Ele depois acaba sendo transferido para um outro casarão, ele está apavorado, ele fala, cara, isso não vai terminar bem, eles vão acabar me deportando daqui, que desespero. O cara estava deprimidíssimo, era um cara que apaixonado por cultura, apaixonado por arte, apaixonado por história, apaixonado por filosofia, e vem essa coisa brutal alemã, que inclusive manipula a arte, manipula o cinema em favor de uma ideologia cretina. Pois bem, ele está desesperado, os amigos que estão no exterior estão tentando ajudar ele a escapar, ele consegue um visto de entrada para os Estados Unidos, mas ele não consegue um visto de saída, o governo francês não permite que ele vá embora. Então o que ele faz, ele resolve fazer uma aventura, ele resolve atravessar a fronteira entre a França e a Espanha, ele resolve ir para a Espanha a pé, simples assim, ele e mais umas pessoas resolvem tentar atravessar a fronteira, sair da França a pé pela Espanha, e na Espanha quem sabe sair de lá e ir para os Estados Unidos ou ir para qualquer outro país. O que acontece é que ele já está com a saúde meio zoada, já está com uns 40 anos mais ou menos, não está muito bem. Essa travessia para ele é um suplício, um cara sensível. E o que acontece quando ele chega na fronteira com a Espanha, ele recebe a notícia de que a Espanha não está permitindo. A Espanha, embora tenha sido, entre aspas, neutra, ela não foi tão neutra assim, certo? Ela acaba negando permissão de saída para qualquer pessoa que quiser fugir, ele vai negar o visto. Então, em desespero, ele se mata. Naquela época, muitas pessoas que estavam tentando, muitos judeus que estavam tentando fugir, carregavam consigo algum tipo de veneno, justamente para poder se matar antes de ser mandado para algum campo de concentração, seja o que for, ter que denunciar os colegas da resistência. Então, não era incomum as pessoas carregarem consigo algum tipo de veneno para esse tipo de situação extrema. E aí eu sei que o nosso amigo se mata, e isso é um trauma, porque os amigos todos que estavam ali tentando ajudar, falam, porra, a gente não ajudou esse cara o suficiente, e aí começa um esforço meio internacional para resgatar a obra dele. Não é uma obra consistente, não é um cara que tentou deixar um sistema de pensamento, não é um cara que tentou criar algum framework, alguma filosofia sólida. Não, o que me deixa fascinado, e que aí eu me identifico bastante, é que o Walter Benjamin, ele realmente desce do salto alto e ele vai se interessar por coisas que são do cotidiano, coisas que são da esfera pop, popular, o cinema, o rádio, a cultura, né, a cidade. Então ele não é aquele flaneur, aquele personagem chiquérrimo que fica passeando pela cidade com o Baudelaire, não porque ele está duro, né, simples assim, né, duro, quebrado, em crise, né, mas é um cara que pelo menos ele tentou trazer um olhar, acho que em algum momento ele até diz, olha, eu não venho aqui para dizer nada, eu só vim aqui para mostrar. Né, um olhar para chamar a atenção da gente para coisas que estão acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Isso me deu uma outra perspectiva, eu gostei ainda mais dele, mais do que desses chatos, Adorno, que ficam criando sistemas malucos, obviamente incompreensíveis, caducos, em cima de ideologias velhas, né, que não tem mais fundamento nenhum, mas eu gostei, e pena, né, que essa pessoa não conseguiu se defender, né, dessa barbaridade toda. Para a gente encerrar o Radinho de hoje, vamos falar de outra figura também que me comove sempre, que é a história do Van Gogh. Tem uma história, é um pouco melancólica a história, porque é a seguinte, um quadro de Van Gogh se perdeu para sempre. É um autorretrato, mas não é um autorretrato do rosto, é uma imagem, o título do quadro é O Artista na Estrada a Caminho de Tarascon, ou qualquer coisa, é Tarascon, O Artista na Estrada para Tarascon. É simplesmente a figura dele andando no meio de uma estradinha, né, no meio da paisagem, ele carregando, né, o material todo de pintura, um chapéu e tal. É lindo o quadro, uma graça, a questão é que ele não existe mais. Esse quadro, durante a guerra, lá vão os alemães, aquela coisa bonita, né? Esse quadro estava no Museu de Magdeburg, e aí os nazistas, quando percebem que vai ser bombardeado, eles pegam algumas obras para tentar salvar, colocam numa mina, dentro de uma mina, apesar disso a mina acaba pegando fogo, esse quadro teria se perdido. Mas o que é interessante é que antes dessa confusão toda, ele tinha sido fotografado a cores, já havia fotografia a cores na época da Segunda Guerra, né? Então a gente tem uma foto do quadro, mas aí, além do quadro ser extraordinário, a gente só tem uma foto colorida, uma foto preto e branco, a questão é a moldura em que ele aparece na foto, parece ser extraordinária, uma moldura dourada, tudo indica que ela seja dourada, com umas ondas, que pode ser aí uma referência a esses campos ondulantes de trigo, nos cantos você tem girassóis, então é uma moldura feita justamente, quase que homenageando o trabalho do Van Gogh, com folhada a ouro, mas ela se perdeu, porque quando levaram o quadro para a mina de sal, ou seja, o que for, mina de carvão, não lembro, o que acontece é que eles arrancaram as molduras, essa moldura ficou por um bom tempo num quarto, mas na época da Alemanha comunista, o diretor do museu pegou essas molduras todas e jogou fora e virou lixo. E aí tem uma questão interessante. A primeira questão é essa coisa melancólica, né? Um quadro extraordinário do qual a gente só tem uma foto. E isso tem a ver com justamente o trabalho do Benjamin, a obra que todo mundo leu, né, que eu pelo menos leu, se você fez comunicações e artes como eu, que é a obra de arte na sua reprodutibilidade técnica, é porque o Benjamin está vivendo numa época que é a primeira vez que você consegue reproduzir em massa alguma coisa. Né? Você tem ali a Mona Lisa, você tira uma foto, você faz zilhões de cartões postais da Mona Lisa, imã de geladeira, camiseta, né? Você tem um texto, né? Você pode reproduzir isso numa escala brutal. Então, o que o Benjamin se pergunta é, bom, se eu vejo uma obra do Van Gogh, a obra do Van Gogh, na minha frente, está na minha frente no museu, no Metropolitan, né? Aquele carteiro maravilhoso do Metropolitan, qual é a diferença disso e ver uma reprodução muito boa, né? Ver uma foto disso? E aí o Benjamin, a tese dele é que quando a obra é original, ela tem uma certa aura, né? A gente acaba tendo uma relação diferente, quase que religiosa, uma experiência que não é racional, né? Que ela tem uma aura própria, porque aquela peça é única, né? Algo que se perde sistematicamente na medida em que você convive. Até você ver a Mona Lisa de verdade, você deve ter visto um trilhão de Mona Lisas digitais, em camisetas, em sacolas, essa embalagem de pão, não é? E aí, o que é interessante é que o próprio Benjamin fala, será que essa reprodutibilidade sem fim, ela vai esgotar o conceito de aura? Será que vai chegar um momento em que as pessoas não vão ter essa sensação de transcendência quando elas veem um original? Né? É uma boa pergunta. Eu não sei, quando você vai hoje num museu, aliás, uma das experiências mais interessantes de museu é o Museu Van Gogh, a questão é, o Museu Van Gogh ele quase que estimula você a fazer selfies e a você ficar tirando foto, a você ter uma relação meio leviana, meio superficial, meio, né, de vaidade com aquilo, ao invés de você ter como em outros museus que não permitem fotografia de maneira nenhuma. Cara, fica quieto, presta atenção, respira, essa obra é única, se ela for destruída, acabou, não tem outra igual. Quando pessoas extraordinárias, se a gente perde, desculpa, perdeu, não tem outro igual. Quando uma língua se perde, perdeu, morreu. Uma civilização, uma espécie se perde, desculpa, morreu, não tem outro igual, não tem volta. A vida é irreversível, ou como já disse uma grande amiga minha saudosa, a vida não tem Ctrl-Z, a vida não tem undo. Por isso fica aquela pergunta para encerrar o radinho. O que que você defende? Né? Muita gente que trabalha em corporação, 90% da energia é para defender o próprio bônus ou para defender a própria carreira. Nunca é para defender o consumidor ou os resultados da empresa, não. Você está pensando em defender seu próprio traseiro. Certo? Certo. O que que a gente defende? Né? O que que a gente abre espaço para experimentação e o que que a gente tenta blindar das mudanças do mundo? Né? Essa é uma pergunta interessante, porque a tendência está aí, né? Nós somos criaturas, ao mesmo tempo que agressivas, também defensivas. Mas defensivas do quê? Daquilo que merece ser defendido ou daquilo que o tempo já deveria ter sepultado? Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela companhia em outras lives por aí. Cuidem-se, por favor. Um bom fim de semana e até segunda-feira.